A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de volta à emissão do A Nossa Terra. Hoje falamos da freguesia de Figueiredo.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Figueiredo.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Figueiredo.
Grupo M Construção. Criamos, construímos.
A Expo Animal está de volta. Nos dias 16 e 17 de novembro, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 250 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 16 e 17 de novembro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Tickets e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
De 8 a 10 de novembro, o Salão Mobilidade traz ao Fórum Braga as mais recentes tendências em automóveis, motos, bicicletas, trotinetes, drones e experiências emocionantes de condução. Visite o Salão Mobilidade, de 8 a 10 de novembro, no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Continuamos a nossa viagem por esta freguesia e fazemos agora uma paragem obrigatória na Escola Básica de Figueiredo e do desejo antigo de todos, a requalificação da mesma. Acompanha-nos nesta segunda hora Marco Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia, e junta-se agora a professora Margarida Ferreira, coordenadora da Escola Básica de Figueiredo e que passamos já a conhecer. Margarida Ferreira é natural de Guimarães, onde ainda reside. Professora do primeiro ciclo do ensino básico, é desde o início do ano letivo a coordenadora da Escola Básica de Figueiredo. Professora Margarida, bem-vinda ao programa A Nossa Terra.
Obrigada.
Presidente Marco e professora Margarida, esta requalificação da escola era já um desejo antigo da freguesia. Como era o dia-a-dia antes da requalificação? Podemos começar, se calhar, pelo Presidente?
Sim. Bem, assim, quem conhece desde o início a escola, esta antiga escola, a escola EB1 de Figueiredo, eu fui um dos alunos que inaugurou aquela escola também, como aluno, ou seja, estamos a falar em 80 e qualquer coisa, já tenho que recuar muitos anos e começo a ter dificuldade em fazer essas contas. Naquela altura já era uma escola muito boa, era uma novidade pela tipologia de escola que era, tendo uma escola com aquela tipologia numa freguesia rural. Normalmente as escolas dali das freguesias vizinhas era aquele modelo antigo, duas salas, térrea, e quando essa escola foi inaugurada em 80 e qualquer coisa, era totalmente diferente, 8 salas de aula com um polivalente, uma cantina, ou seja, já era uma coisa fora do normal existir nessas freguesias rurais. E já naquela altura foi um marco pela sua dimensão. Durante estes anos todos, a escola serveu, o edifício serveu muito bem, formou muitas centenas, se calhar milhares de alunos que passaram durante estas décadas por a escola, mas que nestes últimos 10 anos têm sentido as dores da idade, não é? E obviamente que nós já tínhamos algumas dificuldades, quer a nível da questão da própria segurança de alguns elementos do edifício, portas, janelas que já apresentavam algum vário desgaste e que se tornava às vezes até em questões de segurança não muito seguro, quer depois também a nível de aquecimentos, que já não cumpria aquilo que eram as necessidades atuais que necessitamos para uma sala de aula, para um conforto, para os miúdos estarem obviamente em perfeito ambiente de sala e concentrados. Depois também necessitávamos de alguma necessidade de salas especiais para acompanhamentos a crianças com necessidades específicas, e também necessitávamos obviamente de um auditório e de uma cantina requalificada que fosse capaz de também dar essa qualidade que necessitávamos. E isto foram 10 anos de estudos, de pareceres, de opiniões, de várias reuniões, quer depois também com a própria coordenação e com o próprio agrupamento de escolas, em que com os técnicos da Câmara fomos ali, obviamente, cruzando, trocando opiniões, até que chegamos, de facto, ao momento-chave, que era o momento em que iríamos lançar o concurso, e que depois estava difícil sair do concurso, porque tivemos duas vezes reclamações do concurso, a obra nunca mais saía, depois já era a ansiedade, era a expectativa de termos realmente a obra, e depois houve aquele período todo em contentores que para mim no início causou-me algum pânico, mas depois com o tempo e com a capacidade e com a qualidade do pessoal não docente e dos próprios docentes que temos lá no agrupamento e na escola, fomos conseguindo ultrapassar todas as barreiras e todas as dificuldades e conseguimos superar isso. Atualmente temos, pronto, uma escola que é da opinião pública pela sua beleza, pela sua qualidade, pelos serviços que oferece, e mais depois também provavelmente pela área que dispõe ainda para crescer. Relembrar que ainda temos ali uma excelente área para futuramente a escola crescer ainda mais, outro tanto, e de certeza absoluta que o município estará atento realmente a isto que é a evolução na Veiga de Penso, e acredito que daqui a uns anos há necessidade obviamente de fazer ali algum acréscimo à escola de Figueiredo.
Muitíssimo bem. E eu colocava a mesma questão à professora Margarida, ou seja, como é que era o dia-a-dia antes da requalificação?
Mas eu, de facto, quando cheguei à escola ainda tínhamos o edifício antigo. E como o senhor Marco disse muito bem, já não era um edifício do plano centenário, já era um edifício moderno. Já era um edifício com bastantes salas, já era um edifício que também tinha um polivalente, tinha refeitório, sim, tinha jardim, que é uma coisa muito importante também para as escolas de hoje em dia. Mas de facto notava-se claramente o desgaste, notava-se claramente ali a falta de tecnologia, alguma falta de segurança e alguma falta de apetrechamento que não acompanhou a evolução da educação a nível da educação inclusiva. E foi evidente aí sim. Entretanto, a fase dos contentores foi uma fase dura, foi uma fase difícil, foi uma fase em que era inevitável, havia menos condições. A Escola de Figueiredo tem também um projeto muito interessante a nível das atividades de enriquecimento curricular, mas também que exige condições. Nós temos atividades, patinagem, percussão, e tínhamos que fazer todas essas atividades dentro dos contentores, claro, e um bocadinho naquele espaço comum. E de facto esse período de tempo foi bastante difícil.
Imagino que
mas
sim.
Correu tudo regularmente, correu tudo bem, nada digno de registro. Pois sim, a escola nova, uma lufada de ar fresco,
sem dúvida.
É uma escola que por dentro não combina, claro que combina, mas há um contraste entre o interior e o exterior. Por fora parece muito clean, muito branca, por dentro é uma escola extremamente colorida, extremamente infantil, muito bem adaptada às crianças, com salas para meninos diferentes. Ainda estamos a continuar a apetrechar, e com certeza com a colaboração aqui do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. E as salas são talvez a melhor escola onde eu trabalhei até hoje. A nível de tecnologias também, que pode não parecer, mas ajuda muito nas aulas. Eu não preciso me esforçar, posso proporcionar vídeos, jogos interativos, porque as tecnologias que nós temos agora nas nossas salas daquela escola são muito boas.
Sem dúvida, portanto já nos foi descrevendo aí algumas das mais-valias deste novo espaço requalificado, não é?
Certo.
Portanto, desde os equipamentos tecnológicos, refeitório, acessibilidade.
Acessibilidades, temos elevador e é usado diariamente.
Uhum.
É usado diariamente. Temos as salas, os gabinetes para apoios individualizados. Temos WCs adequadas e adaptadas para os vários alunos que temos na nossa escola, que também é muito importante. Acho que é uma escola que foi muito bem pensada, que poderá mesmo que vir a ter a crescer. E também há uma coisa que eu falei há bocado e volto a falar, a nível de espaços ao ar livre, é muito boa. E não sei se, eu não sou de Figueiredo, mas a requalificação do campo de futebol também nos vai ajudar, certo?
Sim.
Trabalhámos muito em conjunto e é uma escola onde eu gosto muito de trabalhar.
Ainda bem que assim é.
E acho que os alunos estão muito bem apetrechados a todos os níveis.
Uhum.
Claro que a equipa docente e a equipa não docente, as assistentes operacionais já têm muita experiência, muito mais que eu naquela escola, e também são de certeza, certamente, um apoio enorme no funcionamento da escola.
Muito bem. Portanto, esta escola não é só do primeiro ciclo, pois não? Tem mais valências?
Tem primeiro ciclo e depois tem o acompanhamento de apoio à família,
uhum.
Que penso que no agrupamento é uma das escolas que tem um horário mais alargado.
Mais alargado, sim.
Das 7 às 7.
Das 7 às 7.
Sem dúvida, bastante alargado.
Das 7 às 7.
E quantos meninos, quantos alunos é que esta escola tem ou permite ter?
Tem 45 do pré-escolar, porque temos turmas com redução. Não sei se esse conceito é familiar.
Não, a mim não, mas certei.
Pronto,
certeza.
Mas às vezes há alunos que proporcionam a que haja redução de alunos na turma para ter um acompanhamento mais personalizado e mais individualizado.
Muito bem.
É uma lei a nível nacional, faz parte da educação inclusiva. A nível do primeiro ciclo, temos 129, espero estar a dizer o número exato, mas acho que são 129.
Muito bem.
São 4 turmas do primeiro ciclo.
Uhum. Já há pouco frisaram que esta escola está preparada para alunos com necessidades especiais. Querem-nos falar um bocadinho mais destas condições?
É assim, nós sabemos, sou eu, nós sabemos que, infelizmente, talvez, as nossas escolas devem incluir todos os alunos. E de facto a nossa escola também tem alunos com particularidades, como todas as outras.
Claro.
No nosso caso, temos, para além a nível de recursos humanos, os professores da educação especial, temos terapias, temos protocolos com empresas externas e temos, a nível físico, os gabinetes. Estamos a tentar apetrechar uma sala de repouso, uma sala de relaxamento ainda. Temos um elevador, que é fundamental, no nosso caso, que, como disse, é usado todos os dias. Temos, a nível de sala de aula, se as novas tecnologias ajudam, uns também ajudam outros, como eu costumo dizer, a passadeira é boa para usar com uma cadeira de rodas, mas também é boa para os outros, e por isso acaba por ajudar todos os alunos. E também temos o CRI, Centro de Recursos para a Inclusão, que tem também tecnologias que também nós temos na nossa sala de aula, em 3 salas, pelo menos.
Uhum, muito bem. Penso também que tem também na vossa comunidade alunos de países estrangeiros, não é assim?
Sim. Por acaso, a nossa escola não tem muitos alunos do estrangeiro. Temos um aluno que veio da Suíça, temos um aluno que veio da Colômbia, recentemente, da França, 2 alunos, 2 irmãos. Está-se a verificar um retorno, penso eu, um retorno dos imigrantes franceses, acho que podemos dizer assim, dos netos, os avós já cá estão, os filhos ficaram lá e agora vêm os netos para cá. Uhum. Verificámos isso na nossa escola. Mas, de facto, não deve ser uma das escolas com mais alunos provenientes de outros países.
Uhum, muito bem. E olhando para os pais e os encarregados de educação, são pais participativos nas atividades dos filhos nesta comunidade aqui de Figueiredo?
Eu vou dizer que sim. Vou sim. E são pais que gostam que a escola esteja aberta à comunidade. Pelo menos é o que eu reparo. E vou falar um bocadinho mais particularmente da minha turma. É uma turma que eu já acompanho há 4 anos, é o 4º ano. E de facto, tudo o que eu solicito, tudo o que eu tento implementar, nunca tive uma resposta negativa.
Muito bem. Assim...
Outro exemplo significativo a nível de reuniões de pais, a frequência, a assiduidade vai sempre acima dos 90% em todas as turmas. Não estou a falar da minha em particular, mas em todas as turmas.
O que é muito bom.
O que é muito bom. O que é muito bom. Há, da nossa parte, uma preocupação para que as reuniões sejam produtivas, para que os pais não sintam que vão à escola para ouvir mais do mesmo, e tem que haver essa preocupação. E tem que haver esse registo, na minha opinião. E quanto mais nós fazemos isso e quanto mais nós envolvemos os pais nas atividades, mais eles querem vir.
Claro.
E esqueci-me há um bocado de dizer um pormenor importante, que é... Figueiredo tem uma biblioteca que faz parte da rede de bibliotecas escolares. Por isso, todos os nossos livros estão catalogados, tal como estão os da Biblioteca Lúcio Craveiro, tal como estão a Biblioteca de Celeiros, da Escola Sede. Uhum. E é uma biblioteca bastante apetrechada.
Ainda bem.
Eu gosto muito da minha escola, nota-se, não gosto.
E muito bonito.
Já percebemos que sim, sente bem sim. No, onde sim. está, naturalmente.
Sim.
Não é?
E a biblioteca, como nós começámos do zero, fomos nós que escolhemos os livros, foi-nos pedida uma lista com os livros que nós achámos adequados para os nossos alunos, e talvez por isso ainda nos identifiquemos mais.
Muito bem. Esta escola oferece, já há pouco foi referindo, várias atividades de enriquecimento escolar, portanto já há pouco tocou ao de leve, e eu perguntava que atividades é que oferecem nesta vertente?
Por isso estamos a falar das AIECs.
Nas AIECs, exatamente.
Atividades de enriquecimento curricular.
Ué, exatamente.
Nós temos um protocolo, o agrupamento, sim. Não é a nossa escola, é o agrupamento. Tem um protocolo com uma empresa, não sei se interessa dizer o nome.
Poderá
é
dizer,
não? É do CLIC, que proporciona aos alunos atividades sempre no âmbito do desporto e da música. Uhum. Por isso eles têm a ginástica desportiva, patinagem, trombone e trompete e percussão.
Várias atividades.
Sim, mas isso é para os 4 anos, pois normalmente são 3 ou 4 AIECs consoante os horários dos alunos.
Claro, muito bem. Para além destas atividades, a escola está também inserida num projeto Erasmus, não é assim?
Sim, está comigo precisamente.
Queres falar um bocadinho do mesmo?
Sim. O ano passado a professora de inglês convidou-me para participar de um projeto e-twinning. E o projeto e-twinning é diferente de um projeto Erasmus. O projeto e-twinning não envolve investimento de dinheiro. O projeto Erasmus envolve movimento de dinheiro. Então, o e-twinning tem mais a ver com articulação de turmas de outros países, ou com turmas de outros países, através do computador, através das novas tecnologias. O projeto Erasmus envolve deslocação, envolve mobilidade. O que é que acontece? A escola francesa com quem nós estamos a fazer o projeto propôs-nos vir cá. E pronto, e nós aceitamos. Eles o ano passado trouxeram... O ano passado, este ano em abril, vá. Uhum. Trouxeram 83 alunos de 9 anos. Passaram cá uma semana. Todos os dias de manhã tinham aulas na sala de aula. Era 3 turmas portuguesas, 3 turmas francesas. E de tarde fazíamos atividades em conjunto, mas fora da sala de aula. Foram conhecer o Bom Jesus, foram conhecer o Porto, foram conhecer o Centro de Braga. Conclusão, correu bem, este ano querem voltar. E nós também gostamos, e também estamos a tentar integrar a turma no projeto Erasmus, para
bem.
Podermos ir lá. Só acrescentar que os colegas franceses convidaram-nos a ir lá, para nós conhecermos os espaços onde, se fosse possível, nós levarmos os nossos alunos. E fizeram uma visita guiada durante 3 dias, muito interessante.
E como é que os alunos de Figueiredo, quando digo Figueiredo, os alunos que frequentam a escola, não tem que ser todos naturais, claro, de Figueiredo, portanto, como é que os alunos viveram esta troca de culturas, portanto, este intercâmbio? Acredito que tenha sido uma experiência muito enriquecedora.
Sim. É sempre curioso quando há o obstáculo da língua. É sempre muito curioso. Mas correu muito bem. Não tardou a nós vermos os alunos a tentarem perceber, ainda que com gestos, com desenhos, o que é que o outro aluno queria dizer. E não houve dificuldade a nível de articulação entre os alunos. Claro que de lá vieram muitos adultos, e de cá também havia, para estar sempre a par dos alunos. E as atividades que eles faziam eram todas bastante controladas. Eram atividades de desenvolvimento do vocabulário, atividades de desenvolvimento de competências sociais, claro, e indo sempre ao encontro do currículo que nós temos que dar em sala de aula. Claro que nos intervalos jogavam futebol. e muito bem, e tentavam entender-se entre eles, todos percebiam que era um golo. Aí não havia dificuldade. Mas correu bem, foi uma experiência muito positiva e os alunos gostaram muito. E os pais também. Dizer que o último dia foram os pais que patrocinaram e fizeram nas suas casas o lanche para todos os alunos franceses e portugueses.
Muito bem. Para além destas atividades, a escola também participa em atividades locais, não é assim? Uhum. Portanto, desenvolvido por outras entidades, como a Câmara Municipal. Queres falar um pouco dessas atividades também?
É assim, a Câmara, vocês talvez melhor que eu saberão, mas a Câmara Municipal de Braga tem um leque muito alargado de atividades a proporcionar às escolas, uhum, nomeadamente às escolas do primeiro ciclo. Uhum. E são, é um projeto que nos é apresentado e já bastante, um pouco direcionado para cada ano letivo. Eu sei que se tenho um segundo ano é indicado levar os alunos à quinta pedagógica, por exemplo. Eu este ano tenho um quarto ano e eles têm literacia financeira, eu sei que vou levá-los ao MARB. O terceiro ano vai levar os meninos ao planetário, porque até porque estudo meio nós abordamos muito esse tema. Nós já sabemos aquilo que temos para as propostas que temos para cada turma, para cada ano letivo. E depois também há aquelas que têm mais a ver com os gostos, por exemplo, Braga em Risco, peças de teatro, e sempre que possível, sim, nós tentamos ir. Sempre, sim. Braga em Natal, Braga Romana. Temos um leque significativo de atividades aqui em Braga.
Muito bem. Celebraram também a Semana da Alimentação com várias atividades. Uma delas, penso eu, que foi em conjunto com a Junta de Freguesia, não é? Que atividade foi esta?
Sim, este ano ocorreu-nos realmente fazer aqui uma coisa diferente neste dia. E partiu até de uma observação que a Junta fez daquilo que é a típica lancheira dos miúdos da Escola de Figueiredo. E então assistimos ali a uma diversidade enorme de bolos, de bolachas, de sumos. E então o que nós procuramos aqui, e pedimos ajuda ao município, através de uma nutricionista, fizemos uma sessão de esclarecimento aos miúdos, que obviamente depois passámos essa informação por flyer a todos os pais. Fizemos ali uma sensibilização daquilo que é o mais correto, o que é que eles deviam ingerir, quais eram os alimentos que eles deviam dar mais prioridade à sua alimentação. Fizemos ali depois também uma oferta de um lanche saudável com uma lancheirazinha, em que incluímos iogurtes, uma peça de fruta, uma água, e com o flyer distribuímos isso também pelos miúdos, para eles levarem para casa, para sensibilizar os pais a que realmente os miúdos podem ter uma lancheira muito mais saudável, muito mais nutritiva e se calhar muito mais económica que aquilo que eles levam. E foi essa parte que nós tentamos conquistar aqui, foi sensibilizar. Uhum. O nosso próximo passo, e já falamos com a professora Margarida, era oferecer aos pais, oferecer entre aspas, obviamente, ser a junta a gerir o próprio lanche a dar aos miúdos. Com isto daríamos uma equidade a todos os miúdos, o mesmo alimento, ou seja, dentro do mesmo segmento, para não haver aqui este leva bolacha de chocolate, aquele leva bolacha Maria. Não, era tudo igual para todos. Alimentos mais equilibrados, mais saudáveis, e conseguia-se aqui controlar um bocadinho aquilo que é ingerido dentro de estabelecimentos de aula, de educação. Este será o próximo passo. Vamos apresentar isso depois, obviamente, aos pais, e se tivermos realmente boa adesão, iremos avançar com esse projeto também.
Muito bem, isso é muito interessante, até por uma questão de evitar algumas doenças mais tarde, não é? Que
claro,
provém,
sim,
às vezes, uma alimentação mais desequilibrada.
Sim, sim.
Às vezes, quando são mais jovens, não é? Muito bem. Professora Margarida, penso também que estão incluídos num projeto piloto com a Braval, não é assim? Uhum. Que projeto é este?
Ok. Ainda no âmbito da Semana da Alimentação, no dia seguinte, a termos recebido na escola nutricionista, quisemos falar também um bocadinho sobre a sustentabilidade e a reciclagem, e precisamente no dia seguinte veio um engenheiro da Braval que sensibilizou os alunos inclusive levaram elementos representativos daquilo em que se pode transformar um pacote de leite e que sensibilizou os alunos para saberem reciclar. E, inclusive mostraram os procedimentos corretos para abrir os pacotes de leite, espalmar os pacotes de leite, guardar a palhinha, foi muito metódico. E neste momento a nossa escola é uma das 10 do país, que é um projeto piloto, lá está, para o ano que tencionam alargar a todo o país, portanto, para haver uma reciclagem, um acondicionamento separado de tudo o que seja embalagens Tetra Pak, e entretanto depois, quinzenalmente, vêm levantar todos os pacotes de leite que nós recolhemos, trouxeram-nos um recipiente próprio para conseguirmos colocar os pacotes de leite e depois vêm-nos buscar. Mas sim, foi também explicaram, levaram uma apresentação, distribuíam um flyer e também para levar para casa e para abrir à comunidade mais uma vez.
Muito bem. Penso que no dia 9 de novembro vão fazer a Feira de Outono. Que feira é esta e qual é o objetivo da mesma?
Objetivo prioritário, envolver os pais na vida da escola. Envolver os pais, os alunos, a junta de freguesia. A ideia partiu de... Já é uma ideia que se costuma fazer em várias escolas, já não é uma iniciativa. E nós, de facto, achámos que era conveniente na escola que nós temos fazermos isso. Porquê de outono? Porque acho que é uma altura de colheita, é uma altura em que as pessoas, e ao bocado falamos que era uma zona rural, e que as pessoas têm muitos alimentos em casa. E foi esses alimentos que nós estamos a pedir. Não estamos a pedir que os pais vão fazer compras, não. Nós estamos a pedir que os pais partilhem com a escola aquilo que já têm em casa, aquilo que podem tirar dos seus terrenos e das suas hortinhas, e nós vamos vender. A proposta que nós fizemos neste momento é que queremos comprar um equipamento de som para a escola. E os pais arregaçaram as mangas e querem partilhar connosco, e querem participar, e não só. Para todas as atividades que nós fomos fazendo para a escola, para o enriquecimento da escola, a opinião que eu tenho neste momento é que os pais gostam muito de participar.
Claro.
E a adesão, não sei se vai ser boa ou não, mas a participação dos pais para a realização da escola, pelo menos, dá indicações de que vai ser boa.
Certeza que sim. Presidente Marco, esta escola é um espaço muito dinâmico, como conseguimos perceber pelas atividades, projetos desenvolvidos. Como é que se sente ao ter uma escola assim, com todas estas características e todos estes projetos a serem desenvolvidos nesta freguesia?
Sim, é muito importante. Vejamos, a escola de Figueiredo, quase como todas as escolas, acaba por ser para muitos miúdos, para muitos pais, a primeira casa deles. E quando nós falamos que temos um horário das 7 às 7, estamos aqui a dizer que os miúdos, não todos, mas podem passar ali 12 horas dentro do estabelecimento de ensino, que na minha opinião é exageradamente, claro. Mas compreendo as preocupações de alguns pais em virtude dos seus trabalhos e eventualmente, eu digo, é raro o miúdo que passa lá 12 horas, porque normalmente quando entra muito cedo os pais também saem mais cedo e conseguem pegar no miúdo mais cedo. Mas o que é importante frisar é aquilo que a professora Margarida disse, é olhar para a escola não como só uma escola, mas também como parte integrante de uma comunidade. E o que nós queremos, como junta de freguesia, e a nossa preocupação, e sempre foi, é que a escola se envolva no máximo com a sua comunidade. Não é só os jovens que devem partilhar e usufruir daquele local, mas sim toda a comunidade, que sempre que possível e a escola abrirem as portas à comunidade, seja muito interessante. Eu dou o exemplo, por exemplo, a professora Margarida falava muito bem, e eu adoro a biblioteca da Escola de Figueiredo, não é por ser Figueiredo, mas tem uma biblioteca lindíssima, moderna, bem apetrechada, e que fizemos recentemente uma atividade na escola de leitura em que tivemos aquilo completamente cheio de uma comunidade pós-laboral que veio assistir a um programa de leitura.
Num dia de semana.
Num dia de semana. Pronto, é mesmo isto, ou seja, é abrir a escola, que é um edifício importante, em que as crianças passam muito tempo e que a comunidade deve acarinhar, acompanhar, e que os pais devem, obviamente, também apoiar toda as necessidades e ajudar e colaborar, porque a escola é parte da sua educação. Uhum. Ou seja, bem. E é esta envolvência que nós queremos.
Já percebemos que a Junta de Freguesia se preocupa muito com a qualidade de vida dos habitantes da própria freguesia, naturalmente. Eu perguntava que outros projetos são desenvolvidos para a comunidade. Penso, se não estou em engano, também criar um apoio à natalidade, não é? Mas sim, vou deixá-lo falar.
Sim, só para fechar aqui, nós além das atividades, as AIECs que a professora Margarida falou, a Junta de Freguesia também é responsável pelas CAFs e pelas AFs, cumprindo de apoio à família. Ou seja, nós nessa área temos dança, temos música, temos psicomotricidade educacional e também aderimos todos os anos e o ano passado até acho que foi o ano todo, com o projeto Piratas Vão à Piscina, que nós achamos uma atividade excelente para a idade que é e que muito tem contribuído até para questões de precaução com os pais e até os próprios miúdos terem mais segurança a estarem junto de piscinas. Isto não é só a parte lúdica de ir à piscina, mas também o miúdo saber nadar e o saber reagir quando está num ambiente de água. Isto tem sido muito importante e é de realçar esta iniciativa do município e que a Junta de Freguesia tem aderido todos os anos. Este ano já iniciámos o projeto e iremos também ter esse projeto na Escola de Figueiredo. Depois, a nível de outros projetos que a Freguesia tem, nós temos realmente este projeto agora de apoio à natalidade, porque sentimos que realmente cada vez mais é necessário apoiar os jovens casais que resolvam ter filhos. Nós sabemos todas a dificuldade que temos, económicas, às vezes as dificuldades de chegarmos aos serviços primários de saúde e que muitas vezes se não fosse pelo serviço privado não teríamos as respostas ou as soluções com a rapidez que temos, infelizmente é assim. E com isto a Junta de Freguesia criou realmente este projeto de apoio ao primeiro filho, como também apoio ao segundo e ao terceiro filho. Ou seja, há aqui realmente uma continuidade de apoio ao jovem casal que habita há mais de 3 anos na freguesia, pode requerer na Junta de Freguesia este apoio. Vamos também agora iniciar, e vai ser lançado agora também um projeto também muito interessante, que é um desafio também à comunidade, que tem a ver com o Natal. Nós vamos lançar agora um projeto que vai envolver, queremos que envolva toda a freguesia, toda a população, que tem a ver com a divulgação, quer por foto, quer por vídeo, que depois será publicado nas redes sociais da Junta, uma mensagem sobre o Natal, num contexto familiar, no contexto de uma árvore de Natal, e que será premiado aquele que for conseguir transmitir a melhor mensagem ou a melhor foto. Iremos criar um júri e será premiado esse vídeo. As pessoas podem se candidatar livremente, basta ser residente na freguesia e partilhar esse momento com a Junta, que depois será partilhado na rede social. Ou seja, todas estas dinâmicas que nós temos, que vamos criando ou avulso ou quer já coisas que está pré-estabelecidas, como aqueles eventos que temos, os magustos anuais e vários outros que vamos tendo, são tudo iniciativas que a Junta muitas das vezes ou está diretamente ligado ou está com um apoio, porque realmente nós sentimos que só assim é que faz sentido abraçar e que as pessoas realmente participem todos.
Relativamente ao envolvimento da comunidade, há uma coisa que é evidente, já desde que já tinha começado no ano passado, que é a vontade da comunidade construir uma associação de pais, que está já em andamento.
Sim.
Já estão os elementos reunidos, os papéis atribuídos, as assembleias já foram feitas, há aquele procedimento mais burocrático que ainda está em andamento, mas acho que isso também revela a vontade que os pais e a comunidade têm de participar nas atividades da escola e do bom funcionamento da escola. E acho que estamos mesmo à espera, a aguardar que fique a Associação de Pais instituída para que possamos trabalhar em conjunto com eles, que é sempre também uma mais-valia para a escola.
Sem dúvida.
A nossa produção foi falar com alguns habitantes de Figueiredo. Falam-nos de uma freguesia calma e com bastantes acessibilidades. Gostariam de ver algumas mais-valias na freguesia. Vamos ouvir.
Ser a igreja romana e nascemos aqui. Tenho 67 anos, nasci aqui e hei de morrer. Era supermercados ou café. O Marco podia arranjar o fontanário quando falha a luz. Não podemos ir lavar, não há água ali. Há água e há, mas o fontanário está sujo. Não tem coberto.
A filha do que tem de mais de bonito agora é o campo de futebol, é aqui a nossa igreja. E estas casinhas para a Capela Senhora de Fato. Vou lá aqui de 97 anos aqui. E se houvesse aqui um coisa de idosos do dia à noite, no centro do dia, entretinha-se, falava-se, sabe-se, tantas casas não se vê ninguém.
Caminhar até lá acima da Senhora de Fátima, tem um mirador muito bonito. A natureza em si, uma freguesia pacata, sim, muito humilde, um povo muito humilde. Os acessos são bons, tirando um ponto ou outro que havia de haver mais sítios para estacionamentos, passeios para as pessoas andarem a passear com mais calma, mais tranquila, não é? Mais seguras. Uma caixa multibão, uma zona industrial, mais para a parte da restauração, onde as pessoas tivessem as suas habitações e não fossem incomodadas com o barulho da parte da restauração. O estacionamento na igreja era bom, porque nesta altura, com o movimento do futebol, é a única estrada que tem, basicamente, passar a lei, criar ali confusão, quando, na hora da missa e tudo mais. Era bom a lei ter uma estrada que desviasse o trânsito e com mais estacionamento, sim, era ótimo posto médico, nem que fosse um posto médico que abrangesse algumas freguesias.
Luís Rodrigues criou a sua empresa de corta laser em 2018. Explica que Figueiredo é uma freguesia com bons acessos.
Figueiredo por ser a nossa terra.
Pronto, depois surgiu da necessidade de criar serviço dentro da área do laser, de corte e gravação, e depois, aos poucos, conseguimos encaixar a parte das madeiras. Ou seja, tudo que foi maquinações e madeiras, na parte CNC, corte, laser, nós conseguimos fazer também. Tem bons acessos. Está bem localizado, ou seja, estamos aqui a 5 km da cidade e basicamente é isso, também estamos à entrada da cidade de Braga, estamos aqui muito próximos de tudo. Assim, talvez um parque industrial, não temos, temos aqui os vizinhos em Sarós que têm, mas nós aqui não temos. Mas creches, sim. Dado que existe uma falta gigante de creches, era uma mais-valia.
Pedro Moreira explica que a freguesia de Figueiredo é um lugar de excelência e muito procurado recentemente por casais. Explica que o investimento feito pelo Grupo M leva em conta as necessidades dos que procuram esta freguesia para viver.
É uma freguesia que tem muito potencial. Primeiro porque fica, localiza-se na entrada da cidade, os acessos são excelentes, fica atravessado pela Estrada Nacional. E ainda hoje, ainda assim, consegue ser uma freguesia calma. Calma no sentido em que se consegue circular, ainda consegue ter muitas moradias, ou seja, espaços mais calmos para famílias, etc. Quando começamos a desenvolver projetos, as ideias iniciais, tentámos perceber o que é que a sociedade atual procura. Portanto, além de ter uma linguagem contemporânea e espaços completamente equipados, temos edifícios que tentámos integrar ao máximo na envolvente. Não podemos esquecer que, mesmo sendo a entrada de uma cidade, que seja uma freguesia muito próxima da cidade, a envolvente é mais rural, e, portanto, temos arruamentos. Trabalhamos com arruamentos em calçada, temos muita vegetação envolvente, as frentes das casas não são vedadas, portanto tem uma relação com a rua em paralelo, que nós achamos importante, que é uma coisa que se vai perdendo, que é a relação da casa com a rua. E as próprias cores, os materiais, os beijos, os castanhos, juntamente com o verde da vegetação, achamos que o muro de contenção de terras em pedra, com isso tudo, conseguimos criar ali, penso que uma relação interessante com o envolvente. Sobretudo famílias mais jovens, entre os 35 e 45.
Cristiana Alves é auxiliar de educação na Escola de Figueiredo. Em 2012, quando atravessava um momento menos bom da sua vida, dedicou-se ao artesanato.
dedica-se maioritariamente à confecção de artigos personalizados de bebê. Ao A Nossa Terra partilha o que as pessoas mais procuram nos artigos personalizados.
O facto de estar junto com a minha mãe, não é? Que derivado ao momento difícil, e foi uma paixão que foi surgindo, aquela curiosidade de saber fazer as coisas, e as pessoas foram gostando e ao longo dos anos foi sempre captando como atar certas coisas que falhavam, vá, para acrescentar mais ainda ao trabalho. Basicamente os principais são de bebê, a fralda, a mola, a chupeta, mochilas, necessaire e depois também artigos mais relacionados com a senhora, porta-moedas e necessaires, também aventais, quase tudo em tecidos de algodão ou outro tipo de material. Uma grande parte são personalizados. Atualmente o cliente quer quase sempre um artigo personalizado. Pode ser bordado, por exemplo, à mão ou à máquina, que agora teve mais aderência. Por exemplo, no Natal, sim. Agora utilizo, por exemplo, muitas aplicações de madeira, MDF, molduras de Natal, aquela estrelinha, o anjinho de pôr no pinheiro. Também já cheguei a fazer tecido, presépios em tecido, na página do Facebook ou no Instagram, Cristiana Alves Artesanato. É uma freguesia, digamos que pacata, mas bastante acolhedora. Tem espaços bonitos para se visitar, desde o Ribeiro dos Prados, à Capela de Nossa Senhora de Fátima, a igreja, que é histórica. Também temos o campo de futebol, que recebe imensas crianças de fora. Tem aí um trabalho, digamos, bastante bonito. A serenidade daqui. Temos pequenas coisas, digamos que perto. A pastelaria, pequeno comércio, pequenino, mas que é o suficiente para o dia-a-dia, diga-se passagem. Mas fazia-nos falta um lar de idosos, ou centro de dia, ou até mesmo uma creche.
Presidente Marco, perguntava-lhe ainda que espaços ainda vão ser requalificados na freguesia.
Neste momento, o grande projeto que temos é requalificar o Parque de Lazer Ribeiro dos Prados. É uma infraestrutura que tem servido durante estes anos todos, quer a freguesia de Figueiredo, quer milhares de pessoas que vão para aquele espaço, ou em grupo, ou porque solicitam, ou porque reservam o espaço, mas que neste momento sentimos mesmo necessidade de equipar aquele espaço com outros equipamentos. Equipamentos na questão até de, propriamente, de segurança, higiene, salubridade, que é necessário. Como eu digo, são milhares de pessoas que na época de verão passam por lá e nós temos que estar adaptados e equipados para receber essas pessoas. De referir que nós não recebemos verba nenhuma por cedência do espaço, ou seja, é tudo gratuito, as pessoas vão para lá, podem usufruir do espaço. Todos os encargos têm sido suportados pela Junta de Freguesia. Não quer dizer que no futuro, com uma requalificação mais generalizada do espaço, isso possa continuar da mesma forma. Agora, o que nós necessitamos é, obviamente, de ter um equipamento que seja digno, entre aspas, e aqui não estou a dizer que agora ele não dignifica o que é, mas que seja o mais interessante possível para quem usufrui do espaço. E é isto que nós queremos, além de dotar o espaço dessas condições, oferecer não só o espaço envolvente, o próprio zona que é, mas também mais oferta. Então, a pensar, por exemplo, num bar de verão, num café de verão, que possa servir a quem queira à noite usufruir do espaço e ficar lá até mais tarde, usufruir de uma bebida, de um café, e passar lá um bom momento, quer com amigos, quer com família. É isto que nós procuramos no futuro e acho que aquele espaço tem as características ideais para isso. Não tem qualquer dificuldade de mobilidade para pessoas que tenham alguma dificuldade, ou seja, é um terreno térreo, plano, todo circunscrito, todo vedado, permite praticamente a nível de segurança para crianças, é o ideal. É dotar este espaço. Como frisei antes também, é um projeto que não pode esquecer, e não será para mim, obviamente, mas lanço já aqui a ideia, que já partilhei com a professora Marida e com várias pessoas. Nós temos o ringue que está inserido na Escola de Figueiredo, como temos agora o pavilhão, esse ringue está praticamente sem utilização por parte da população, é utilizado pela escola para algumas atividades, mas queremos que esse espaço faça parte integrante da escola, quer futuramente para atividades desenvolvidas quer pela escola, quer, como eu falei anteriormente, para ampliação e para uma nova valência que possa surgir ali. Obviamente que o meu sonho seria implementar ali uma creche, acho que seria a cereja no topo do bolo, ou seja, a criança ir para ali com os meses e sair com 10 anos daquela escola seria o ideal, mas isso é uma ideia e... Mas penso que haverá pessoas que vão dar continuidade a este sonho.
Sem dúvida que sim. Há pouco, eu, quando estava a falar no ringue, a professora estava aqui a fazer um pequeno sinal.
Sim, os nossos alunos têm utilizado o ringue. As aulas de educação física, quando é possível, são feitas no ringue e dá muito jeito. Claro que depois é preciso ainda apetrechar, lá está, voltamos ao mesmo, é um processo. A escola já está, a próxima fase será o ringue, claro. Tem condições, tem espaço, falta mesmo só...
E aliás, até já retiramos todas as barreiras que existia, que eram até alguma barreira para os miúdos.
Certo, agora a nível de segurança
também. A nível de segurança agora está muito mais capaz
e muito mais apreciado e muito mais seguro para que os alunos possam ir para lá praticar exercício físico.
Muito bem.
Relativamente a um assunto que foi falado há bocado, eu gostava só também, relativamente à semana da alimentação e à alimentação ao longo do ano, eu gostava só de referir que, para completar a ideia do Sr. Marco, o nosso agrupamento participa num projeto que é o projeto da fruta escolar, e os nossos alunos dois dias por semana recebem gratuitamente fruta escolar. Na nossa escola é à terça e à quinta. Recebem sempre a fruta escolar. E de facto o Sr. Marco disse, e tem razão, até serem implementados os ritmos, às vezes não se verifica uma total preocupação da parte dos pais em proporcionar aos alunos lancheiras saudáveis. E às vezes as lancheiras saudáveis são as mais baratas. O pão, o leite, o iogurte e a fruta.
Claro.
E são, sem dúvida, às vezes aqueles elementos que temos que ser nós na escola a dar, porque por vezes os pais também cedem um bocadinho aos gostos dos filhos, pois. E que nem sempre são os mais saudáveis.
Claro.
Há a nossa preocupação sempre de sensibilizar os pais e os alunos para essa alimentação saudável, mas nem sempre a mensagem passa.
Claro, claro.
De facto, é verdade.
E estamos mesmo a terminar a nossa emissão do A Nossa Terra de hoje. Antes de nos despedirmos, gostaria de pedir ao Presidente Marco que convite deixe aos nossos ouvintes para que visitem Figueiredo. Convite faria. Já foi dito tanta coisa aqui.
É tanta coisa, exatamente. desde a procura de uma freguesia que sabe receber, hospitaleira, com uma freguesia pequena, nós temos cerca de um hectare, 10 hectares de território, uma freguesia pequenina, mas que temos pontos muito interessantes para ver. Capela Nossa Senhora de Fátima, a Igreja de Figueiredo, o Parque de Lazer, mesmo o complexo desportivo, que pode ser usado por quem quiser praticar qualquer exercício físico durante a semana, ele está aberto à população. Simplesmente passear por Figueiredo, conhecer os seus caminhos, conhecer os verdes, entrar naquele mundo mais rural, é tudo de bom. O convite, e é um lema que eu fiz questão com o clube de futebol, que acaba por ser também uma representatividade daquilo que é a nossa freguesia, tenho estampado nas camisolas, que foi um pedido meu, que é bom viver em Figueiredo, e é isso que eles levam a todas as freguesias que vão jogar, é o lema, é bom viver em Figueiredo. Por isso convido toda a gente realmente a conhecer a nossa pequena, mas humilde freguesia.
E é com as sugestões do Presidente Marco Oliveira que terminamos a nossa viagem pela bela freguesia de Figueiredo. Muito obrigada, Presidente Marco, Afonso, Professora Margarida e também ao Filipe por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo sobre a freguesia de Figueiredo em Braga. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, o mesmo estará disponível nas redes sociais em Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.